história se faz dia a dia, a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, 5 de março, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Regis Guerreiro.
Mulher é morta com tiro na testa durante a madrugada em Toledo. Pai e filho brigam a socos em Pato Bragado e ambos resultam com ferimentos. Em Marechal Rondon, polícia militar precisa intervir duas vezes em briga familiar. Bispo da Diocese de Toledo fala sobre campanha da fraternidade e quaresma que começam hoje. Polícia tenta identificar motorista que atropelou pedestre em Marechal Rondon e fugiu sem prestar socorro.
Gladstone Pacheco.
Reunião hoje no Sindicato Rural vai debater segurança jurídica e invasões. Mercados do milho e soja são impactados pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. China anuncia suspensão de compra de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros.
Michael Bicker.
Incêndio destrói vegetação às margens da BR-163 no Jardim Higienópolis. Nome de Adriana Franz, o anel mais forte para assumir a Secretaria de Esportes. Cevale de Palotina constrói 1000 casas para atrair mão de obra. Secretaria de Agricultura inicia recolhimento de materiais no setor 1. Premiação esportiva de Pato Bragado será em Vale Compras para fortalecer o comércio.
Frente Ampla de Notícias. Frente Ampla de Notícias.
E nós iniciamos o Frente Ampla de Notícias desta quarta-feira, trazendo para você previsões da meteorologia com Adriel Marcelo. Com você.
Hoje, quarta-feira, devido à posição do sistema de alta pressão no oceano, a circulação dos ventos deve transportar mais umidade para o continente, ingrediente importante para a formação das chuvas típicas de verão. Desse modo, somado com a persistência do calor mais intenso e uma circulação ciclônica em médios níveis troposféricos, pancadas localizadas de chuva e temporais isolados são aguardados em todas as regiões paranaenses. São chuvas irregulares que podem atingir uma cidade e outra não, em geral com baixos acumulados. Neste momento, a umidade relativa do ar está em 54% e a temperatura é de 31 graus.
E o carnaval em Marechal Cândido Rondon? Apesar de não ocorrerem mais noitadas carnavalescas em Marechal Rondon, já há alguns anos, excetuando-se a programação realizada pelo município no terminal turístico de Porto Mendes, setor policial de Marechal teve trabalho nas últimas horas com uma série de ocorrências de pequeno vulto, mas pelo excesso de bebidas alcoólicas. Resgueiro, nos traga aí as informações a respeito, né? Muita manguaça no carnaval de Marechal Cândido Rondon.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Então, como de praxe, o relatório divulgado pela Polícia Militar relativo à movimentação nos municípios da área de ação da 2ª Companhia, mais uma vez foi recheado de ocorrências de ameaças, perturbação, violência doméstica e familiar e, na linguagem policial, de casos de desinteligência. Numa das ocorrências, a PM foi acionada duas vezes. A primeira, às 14 horas e 20 minutos de ontem, numa residência na Avenida Rio Grande do Sul. A solicitante relatou ter desavenças com sua cunhada por motivos familiares e ontem teria sido ameaçada por ela. Quando a equipe ainda estava no local, a acusada retornou bastante alterada, gritando e gesticulando. Com a intervenção dos policiais, a situação foi a princípio contornada. Porém, cerca de uma hora mais tarde, a equipe foi novamente acionada e precisou retornar à residência, onde a solicitante informou que a cunhada havia feito novas ameaças. Ela teria dito: "Daqui para o final de semana, você estará num caixão." O irmão da solicitante, por sua vez, informou que foi agredido pela esposa, a qual também picotou suas roupas. Disse que tenta se separar da mulher devido aos desentendimentos, porém, ela não aceita o fim do relacionamento. Diante de toda a confusão, os envolvidos foram encaminhados para a 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon para dar sequência, então, aos procedimentos. Outra encrenca entre pessoas da mesma família ocorreu em Pato Bragado. A Polícia Militar foi acionada ontem à tarde devido a um desentendimento e vias de fato entre pai e filho. No local, uma das partes relatou que teve uma discussão com o pai, que virou briga com troca de empurrões e socos de ambas as partes. Disse também que durante a confusão, a madrasta lhe agrediu e após isso foi expulso de casa, quando então procurou a Polícia Militar para denunciar o ocorrido. Ele apresentava ferimentos nas mãos, no braço direito e também na face, um arranhão acima do olho direito. Em diligências, a equipe policial bragadense encontrou a outra parte, no caso o pai, sendo atendido no Hospital Capriotti com ferimentos na face, um corte interno nos lábios e sendo encaminhado também para raio-x. Questionado sobre os fatos, informou que teve o desentendimento com o filho por motivo de trabalho e a briga ocorreu após o mesmo lhe desrespeitar. Diante do exposto e devido ao interesse de representação pelas partes, ambos foram encaminhados para a 47ª Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon.
Regis, e além dos casos de Marechal Cândido Rondon, parece que na região o caso mais grave foi um feminicídio na madrugada de hoje em Toledo, é isso?
Sim, João Marcos. Neide Chaves, de 46 anos, foi morta com um tiro na testa na madrugada de hoje numa residência no Jardim Paulista, em Toledo. A Polícia Militar foi acionada por volta de 1h30. No local, a solicitante informou que foi até a residência da cunhada e a encontrou caída no chão, aparentemente sem vida e com muito sangue em volta do corpo. Relatou que momentos antes, o suspeito do crime havia ido até a sua casa. Estava bastante nervoso e pediu uma blusa emprestada. Disse que havia brigado com a esposa e estava saindo de casa. Na sequência, ele se evadiu em uma motocicleta Honda NXR Falcon de cor vermelha. Diante dos fatos, a solicitante desconfiou e foi até a residência do casal, pois sabia que era recorrente a briga entre eles. E ao chegar, encontrou a casa aberta e no quarto, a mulher caída aos pés da cama. E na cabeceira, próximo a um travesseiro, uma arma de fogo, um revólver de cor preta. Os policiais militares fizeram o devido isolamento do local e acionaram o SAMU, que atestou o óbito da vítima, assim como a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal. O autor do crime ainda não foi encontrado. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Toledo.
E vamos agora à cotação do dólar. Será que houve variação ou ainda não, Adriel?
A moeda norte-americana teve uma variação de 1,5%. Está sendo cotada a R$ 5,91.
Destaques da sequência de Frente Ampla de Notícia.
Bispo da Diocese de Toledo fala sobre campanha da fraternidade e quaresma que começam hoje.
Incêndio em vegetação foi registrado na manhã desta quarta-feira na marginal da BR-163, no Jardim Higienópolis. As causas para o fogo ainda são desconhecidas. As chamas consumiram uma área considerável de vegetação, numa extensão de cerca de 100 metros por 8 de largura. Fumaça originada do incêndio invadiu o BR-163, o que dificultou a visibilidade dos motoristas. Os bombeiros compareceram na ocorrência e controlaram as chamas. Mais informações, incluindo vídeos, podem ser conferidas nas redes sociais da Rádio Difusora do Paraná. E a população católica iniciou hoje o seu período de preparação para os festejos de Páscoa. O repórter Antônio dos Santos vai ouvir o bispo da Diocese de Toledo falando sobre a campanha da fraternidade deste ano e sobre a quaresma, que também começa no dia de hoje. É isso, Antônio?
É isso mesmo, João. Boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Está iniciando hoje, nesta quarta-feira de cinzas, a campanha da fraternidade de 2025. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, escolheu para essa edição o tema Fraternidade e Ecologia Integral. geral. O objetivo é promover não só entre os católicos, mas entre toda a sociedade, uma reflexão sobre os cuidados com o planeta e com as pessoas. A campanha acontece, João, anualmente no período da Quaresma, aos 40 dias que antecede a festa da Páscoa, ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo. Quem fala conosco, João, explicando mais um pouquinho sobre as intenções da Igreja com o tema deste ano, é o bispo diocesano Dom João Carlos Seneme.
No lema dessa campanha é que Deus viu que tudo era bom, então que a gente pudesse ter essa reflexão. Então, através das nossas atividades aí, experiências quaresmais, a gente coloca a campanha. Por ser, inclusive, uma campanha, por isso que ela tem esse objetivo de alertar, chamar atenção, fazer com que a gente reflita sobre essa nossa presença no mundo. E a chamada é essa, não é para que pensemos a relação que há entre a fraternidade, que é o pedido de Deus para todos nós, e, no caso, a ecologia integral, ou seja, de perceber que nós estamos inseridos no mundo e nós dependemos uns dos outros, dependemos como seres humanos uns dos outros, nós estamos ligados, claro, a Deus, e também nessa relação com o ambiente que nós vivemos, para que seja um ambiente onde ele seja visto como se fosse, como se chama São Francisco, como se fosse um irmão, uma irmã, onde a gente vai cuidar com carinho, porque se morre um irmão, se se perde um irmão, chamando assim a natureza, não é? A gente percebe que o universo acaba ficando afetado por isso.
Em relação à quaresma, João, para os católicos é um tempo de conversão, um tempo de penitência, um tempo de jejum, abstinência e busca da reconciliação pelo perdão com os outros, com os irmãos e conosco mesmo. Como destaca o próprio bispo Dom João Carlos Seneme.
Então, a gente inicia, né, a partir da quarta-feira de cinzas, que é aquele gesto onde a gente vai participar da nossa comunidade de fé, participando da missa, aí a gente recebe essa cinza sobre as nossas cabeças, que tem esse símbolo de dizer que eu estou disposto, né, estou dizendo a Deus, estou disposto a fazer uma caminhada de fé, pensando na minha situação como seres pecadores, não é, e pedindo que Deus nos complete e nos perdoe. E a Igreja coloca, então, esses elementos concretos, onde nós somos pedidos, como católicos, que façamos o jejum, não é, de carne, também na alimentação, não é, que aqueles que podem, que comam uma refeição e a outra bem simples, não é, para que a gente possa mostrar esse desejo que eu tenho de mortificar o meu corpo, dizer para o nosso corpo, somos nós que os controlamos, não é? Em relação com Deus, vai ser a relação através da oração, né? Por isso que pede jejum com relação ao nosso corpo, não é? A oração com relação a Deus e a caridade com relação aos nossos irmãos, que a gente chama de esmola também, não é?
Quero ainda lembrar, João, que a campanha da fraternidade é realizada no Brasil pela Igreja Católica desde a década de 60 e muitas vezes o meio ambiente já fez parte dos temas da campanha da fraternidade.
Os motoristas que trafegam pela BR-163 no trecho que liga a cidade de Marechal Rondon a Guaíra devem redobrar a atenção. Novos radares foram instalados. Após a reinstalação dos radares no portal de Mercedes e na Serrinha de Bela Vista, próximo à ponte do Rio Guaçu, novos equipamentos foram instalados em um trecho de 3 quilômetros na saída de Marechal Cândido Rondon para Guaíra e Mercedes. Os novos radares estão localizados na entrada da Vila Rural Tênis Clube e antes da entrada da mineração Dalmina, cujo limite de velocidade nesses locais é de 60 km por hora. Outro radar fica logo após o último viaduto de Marechal Cândido Rondon, local conhecido como Curva da Serasa. Os equipamentos devem entrar em funcionamento nos próximos dias. Além do trecho entre Guaíra e Marechal Rondon, DENIT instalou radares na BR-163 entre Toledo e Cascavel. O comissário europeu para assuntos internos e imigração, Magnus Brunner, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, assinaram hoje um acordo para compartilhamento de dados de inteligência entre a Europol e a Polícia Federal, com o objetivo de fortalecer o combate ao crime organizado e ao terrorismo. O Brasil será o primeiro país da América Latina e o segundo do mundo, depois da Nova Zelândia, a firmar acordo com o Bloco Europeu no combate ao crime organizado. E as cotações do mercado agropecuário, a sobe e desce? Quem nos traz as informações? Adriel Marcelo, é com você novamente.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. A soja saca 60 quilos está sendo cotada em R$ 121,00. O milho saca 60 quilos, R$ 69,00. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 77,00. Um aumento de 1,31%. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 585,00.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias.
Incêndio destrói vegetação às margens da BR-63 no Jardim Higienópolis. Nome de Adriana Franzmann é o mais forte para assumir a Secretaria de Esportes. Cevale de Palotina constrói 1000 casas para atrair mão de obra. Secretaria de Agricultura inicia recolhimento de materiais no setor 1. Premiação esportiva de Pato Bragado será em Vale Compras para fortalecer o comércio.
A cooperativa Cevale de Palotina vem criando alternativas para atrair mão de obra. Hoje, um dos grandes gargalos para o crescimento da linha de produção. Maico Bica, qual tem sido o diferencial da Cevale neste caminho?
Olha, João Marcos, boa tarde para você e para os ouvintes. Uma das alternativas criadas para chamar atenção e atrair novos trabalhadores é a liberação de casas para que eles possam morar. Essa é uma realidade muito difícil para pessoas que se instalam em cidades novas para conseguir a comprovação e achar uma casa para morar. Pensando nisso, a Cevale de Palotina decidiu construir 1000 casas para atrair mão de obra. O presidente da Cevale, Alfredo Lang, fala da proposta.
Isso é um grande dilema nosso, é mão de obra. Então agora nós estamos construindo 1000 casas em Palotina e queremos construir mais ainda. Nós temos que trazer gente de outros estados para cá, especialmente a região do Nordeste, que tem bastante gente trabalhando conosco, e para que a gente tenha mão de obra. São atividades que nem a indústria de frango, frigorífico de frango, de peixe. E são atividades que demandam muita mão de obra ainda, embora existem muitas máquinas especializadas e automatizadas e que fazem grande parte do trabalho mais brutal, mas precisa ter gente para participar da classificação, do ajuste dessa parte aí. E a demanda de gente é cada vez maior. Aquilo que eu comentei, nós queremos dobrar peixe, nós queremos dobrar frango, então vai precisar mais gente. E aí precisamos de estrutura e a compreensão do Estado também, no sentido como o Estado está contribuindo já nesse sentido aí com nós e com a região, é de criar condições para que a gente possa investir em moradias para que possa absorver gente de fora, ou trabalhadores de fora, dizendo assim.
Michael, e ontem aqui no Frente Ampla de Notícias nós falamos que era o último dia para o depósito de materiais no setor 1. E a partir de hoje, qual é a sequência deste cronograma das pessoas depositarem galhos, entulhos e materiais inservíveis?
Então, com o término do prazo ontem para o depósito de galhos, entulhos e materiais inservíveis, começa hoje o período de recolhimento por parte da Secretaria de Agricultura e Política Ambiental responsável por esse serviço. Conforme o secretário Marcial Escher, os caminhões passarão para fazer o recolhimento e quem perdeu o prazo tem o ecoponto no Parque de Exposições à disposição de todos os rondonenses.
Esta quarta-feira, após o retorno das atividades das repartições públicas, estamos dando início à recolha de galhos, entulhos e materiais inservíveis no setor 1, aonde abrange o bairro Barcelona, Higienópolis, o Augusto, ao São Mateus, ao Cipreses, ao Primavera e o loteamento Leste. Também comunicamos que após as equipes fazerem a recolha dentro do setor, elas não retornam mais para fazer a recolha. Então a população que tiver seus materiais ainda para ser descartado, que tragam até o ecoponto, localizado aqui no Parque de Exposições.
Maico, mudando um pouco de assunto, as repartições públicas retomaram o atendimento normal agora ao meio-dia, após o recesso de carnaval. E ainda existe expectativa relacionada sobre quem será o secretário de esportes de Marechal Cândido Rondon. Dá para dar um spoiler? Quais são os nomes cogitados?
Então, João, confesso que relacionado à pasta do esporte, os comentários são bastante tímidos e não há muitos nomes que despontam. O de Roberto Bratz, o ex-árbitro da FIFA, que chegou a ser cogitado uma vez, esfriou e bastante. Quem ainda segue no páreo é a Adriana Franzmann, que responde de forma interina pela pasta hoje. O prefeito Adriano Bax adiantou que no máximo em 10 dias será feito o anúncio do nome do novo secretário de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon. Por enquanto, segue morno o assunto, viu?
E ainda na área de esporte, Maico, tem chamado a atenção a medida adotada pelo governo municipal de Pato Bragado em relação à premiação esportiva, que passará a aquecer o comércio local. Explica para a gente como é que vai funcionar isso.
Então, João, é inovadora a medida adotada pelo prefeito John Nodari e pelo secretário de esportes Ademir Kochenborg do Charopinho quanto às premiações ofertadas nos campeonatos organizados pela pasta. A partir de agora, as premiações serão em vales compras, onde os ganhadores terão que gastar no comércio bragadense. O secretário de esporte Charopinho explica essa novidade. Boa tarde.
Essa ideia inovadora da questão das premiações esportivas do município do Pato Bragado, eu tenho certeza que isso vai agregar muito, não só para os competidores, para os atletas que participam das modalidades, das competições, e também para o comércio local. Por que que eu digo isso? A gente sabe, nos últimos anos, no decorrer dos anos aí, a gente sempre licitava, o município licitava, e às vezes as empresas de fora ganhavam licitação. Sempre era vale costela, carne bovina. E o que que acontecia? Esse dinheiro ia fora do município. Então a gente pensou, analisou, troquei ideia com o prefeito municipal, juntamente com a vice-prefeita, juntamente com os demais funcionários da Secretaria de Esportes, e a gente entrou no denominador comum e atender também, foi um pedido dos atletas, dos competidores, nos últimos anos, já que teve uma cobrança muito grande nisso aí para a gente estar modificando as premiações. Então nada mais que justo nós atender essa demanda da população e nós vamos atender a demanda das pessoas que participam, que competem, e a gente vai estar fortalecendo eles e eles vão estar mais felizes também, quem que vai pegar a premiação, e também a gente vai estar fortalecendo o comércio local. Qual que é o objetivo da administração municipal, juntamente com a Secretaria de Esportes? A gente não pensou duas vezes, deve estar mudando, fazendo por decreto, para a gente deixar esse dinheiro no comércio local, para a gente fomentar, para a gente circular esse dinheiro, e eu tenho certeza, não só os supermercados, os comércios locais vão estar contentes também, que esse pessoal vai estar comprando no comércio local, vão estar gastando dinheiro, vão apresentar a nota para nós do município, e o município vai ressarcir com o valor da premiação a eles. Mas é um passo fundamental, é um avanço muito grande, e eu tenho certeza que isso vem ao encontro o que a administração quer e o que nós desejamos na condição de secretário municipal, juntamente com toda a equipe, atender a demanda, atender a população da melhor forma possível.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias.
Reunião hoje no Sindicato Rural vai debater segurança jurídica e invasões. Mercados do milho e soja são impactados pela guerra comercial entre Estados Unidos e China. China anuncia suspensão de compra de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros.
E reunião está marcada para as 13h30 desta quarta-feira, hoje, portanto, daqui a pouquinho, Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon. Essa reunião servirá para alinhar as ações para evitar que Itaipu compre áreas na região para fins de aldeamentos indígenas. Quem participará desse encontro? O pessoal quer ou não quer? Índio por perto, Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, boa tarde, ouvintes. Participarão o presidente e o vice-presidente da entidade do Agro Rondonense, Edio Chapla e Sérvio Mingarda, respectivamente, o advogado da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, João Carlos Neri, e representantes do Sindicato Rural de Terra Roxa. O objetivo da reunião, João Marcos, é alinhar ações que visem evitar que a Itaipu Binacional compre áreas agricultáveis na região, para fins da formação de novos aldeamentos indígenas. Além disso, os dirigentes do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon também querem ficar a par das tratativas jurídicas, na busca de reintegração de posse de propriedades invadidas por supostos indígenas. As áreas localizam-se principalmente nos municípios de Guaíra e Terra Roxa, e embora os proprietários tenham escrituras, na esfera judicial nada foi feito para garantir seus direitos. O advogado Jean Carlos Neri foi recentemente contratado pela FAEP para intermediar conflitos fundiários, com foco em casos de invasões de terras por grupos indígenas. O momento é de tensão no estado, onde disputas envolvendo proprietários rurais e comunidades indígenas têm gerado impasses e mobilizado entidades do setor agropecuário na busca de soluções jurídicas e de segurança rural. A contratação feita pela federação visa não apenas representá-la legalmente em casos de disputas fundiárias, mas também oferecer consultoria preventiva para evitar novos conflitos e assegurar a conformidade legal nas operações rurais.
Cláudio Pacheco, ainda dentro da área rural, os agricultores brasileiros estão analisando aí a questão do mercado do milho e da soja, já que os preços começaram a ser impactados pelo agravamento da guerra comercial, guerra fiscal entre Estados Unidos, China, México, Canadá. Como é que está essa questão?
Pois bem, João Marcos, a soja, uma das commodities mais demandadas pelo mercado chinês, foi incluída na lista de produtos tarifados pela China, em resposta ao aumento de 10% nas tarifas sobre importações chinesas, anunciado pelo governo dos Estados Unidos, que já aplicava uma taxação de 10% anteriormente. A nova guerra comercial também envolve Canadá e México, que anunciaram retaliações bilionárias contra os americanos. Diante desse cenário, para se ter uma ideia, a soja foi negociada a US$ 9,85 no contrato março, registrando uma queda de 12,5 pontos, enquanto o maio recuou para US$ 10,01. Uma desvalorização de 9,75 pontos. Durante a guerra comercial de 2018, no primeiro mandato de Donald Trump, a demanda chinesa migrou para a soja brasileira, favorecendo as exportações nacionais. Esse movimento pode se repetir, mas em um cenário logístico mais desafiador. O Brasil terá que equilibrar a crescente demanda com limitações estruturais, incluindo fretes elevados, congestionamento nos portos e disputa por espaço para escoamento de milho, carnes e açúcar. Esses fatores podem reduzir o potencial de ganhos para o país, mesmo diante da oportunidade de ampliar sua participação no mercado chinês. Assim como a soja, o milho também foi incluído na lista de produtos tarifados pela China, em retaliação às novas sanções impostas pelos americanos. A disputa comercial entre as duas maiores economias do mundo se intensificou ontem, terça-feira, impactando diretamente o mercado de commodities agrícolas. Apesar de a China não ter uma demanda expressiva por milho americano, as previsões de uma maior área plantada nos Estados Unidos para a safra 2.5 adicionam pressão baixista ao mercado. Com isso, o contrato maio fechou o dia de ontem, cotado a US$ 4,36, uma queda de 4,25 pontos, enquanto julho recuou para US$ 4,55, com perda de 4,75 pontos.
Mais um tema importante dentro da questão agro, que é crucial para a nossa região. A China anunciou suspensão temporária de importação de carnes de 3 frigoríficos do Brasil. O Ministério da Agricultura e Pecuária publicou uma nota no final da tarde desta terça-feira, se manifestando sobre o cancelamento. Cláudio Pacheco, quais as providências que estão sendo tomadas para reverter esta situação?
Pois é, as empresas já foram notificadas e estão adotando medidas corretivas para atender às exigências da Administração Geral de Aduanas da China. De acordo com a pasta, as três empresas envolvidas são JBS em Mozarlândia, em Goiás, uma da Frisa em Nanuque, Minas Gerais, e uma da Bonmart em Presidente Prudente, São Paulo. Hoje o Brasil tem 126 plantas frigoríficas habilitadas. A Administração Geral de Aduanas da China realizou auditorias remotas em 3 estabelecimentos exportadores de carne bovina do Brasil. 2 da Argentina, 1 do Uruguai e 1 da Mongólia. Este último referente às carnes bovina e ovina. A China é o principal destino da exportação de carne bovina brasileira. E as exportações favorecem o mercado nacional. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne afirma que atua em parceria com o Ministério e segue em diálogo com as autoridades competentes para garantir a rápida resolução da questão. A entidade diz que o Brasil reafirma sua confiança na robustez do controle sanitário nacional, conduzido pelo MAPA, e segue trabalhando ativamente para solucionar os questionamentos apresentados com celeridade, garantindo a segurança e qualidade da carne exportada.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.